Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego, auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor André, distrital de Iguape, São Paulo.
Eu sou o pastor Igor, distrital de Embu-Guaçu, na Paulista Sul.
Biblecast 28.
Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido.
Bem, estamos aí para o Biblecast número 28, Biblecast especial, porque é o da semana do dia do pastor, né, Júlio?
Não, atrasado. Por que tá atrasado?
Porque tá atrasado por causa do evangelismo, né?
Porque a semana passada
da colheita
foi do evangelismo. O evangelismo que você continua assistindo hoje à noite.
Exatamente.
Então você vá para sua igreja agora.
Se você estiver escutando à noite. Eu espero, na verdade, que você esteja escutando no seu carro indo para a igreja.
Isso.
Lembrando que o pastor Igor, que está aqui do nosso lado hoje pela primeira vez, Júnior, 4 pastores no Biblecast.
Olha aí.
Merece uma salva de palmas. Isso
uma
aí.
Salva de palmas. Salva de palmas.
Eu nem peço salva de palmas mais.
Então, Júnior, você está desacreditado desse jeito, cara?
Ô, Júnior, você pediu música da Fênix e eu coloquei no último Biblecast. Eu arrumei música da Fênix, agora você vem me desdenhar desse jeito?
Olha lá pra você, viu?
Nós estamos aqui com 4. Era pra ser 5, mas não deu certo aí com o 5. Então vão ser 4, mas 4 já é uma novidade no Biblecast, né? Então estamos aqui com o pastor Igor, está aqui do meu lado. Pastor Igor, como é que é o sobrenome, Igor? Que é difícil de falar.
Bolichowski.
Bolichowski.
Não, é porque ele é viking.
Ele é viking.
Lá da Dinamarca.
Polonês.
Lá,
então
é por isso, exatamente.
Exatamente. O pastor Igor, ele tem quanto? Qual é o teu tamanho, cara?
Eu tenho 1,93.
1,93.
E muita massa muscular.
Você conhece ele do Desabafo Pastoral dessa semana, que foi dele, né? O Desabafo Pastoral dessa semana é do pastor Igor. Então...
Isso, você pode... Você conhece ele lá. O pastor Igor, assim, se ele chegasse no aeroporto, eu ia falar assim, ó, como é que é? Eu não conheço. Eu falo, não, fica tranquilo que é um lendor. Você ia saber quem era.
Não, pelo trabalho pastoral, você consegue ver que ele mal cabe dentro do carro dele, que nem eu, né? Mas muito bem, fez o desabafo pastoral muito legal, usando o cinto de segurança, parabéns pra você.
Obrigado.
Pastor Igor Bolichowski, eu acho que eu falei. Ele tem um site, www.souljovem.com.
Que é isso? Você tá agora?
Mas não é Sou Jovem, S-O-U.
É Sou de Alma.
É Sou de Alma em inglês. S-O-U-L-Jovem.com.
Exatamente. Lá você vai poder encontrar muitas coisas, né? Mensagens espirituais. De repente você quer mandar uma mensagem, um texto legal pro seu amigo, que às vezes não é adventista também, Você pode mandar. É, você vai encontrar lá um pouco do que os jovens lá do Cipó, que é o meu distrito, fazem também. A gente está com uma galera super legal. Todas as sextas-feiras a gente está se reunindo. E aí, acessando lá, a gente conta um pouquinho. Inclusive, a gente faz um link direto aqui com o Biblecast também, para estar divulgando mais ainda esse projeto legal que vocês desenvolvem aqui. Então, se você puder, tiver um tempinho, entra lá, souojovem.com. Lá você vai poder encontrar tudo isso aí, deixar o seu comentário pra gente saber quem é você, saber de onde você está acessando. E é legal essa interação aí entre os jovens, é por isso que a gente está propondo esse site aí também. Pra gente poder ter mais um ponto de encontro aí, em parceria aqui com o Biblecast, com Confissões Pastorais.
É isso aí. Então acesse.
Bem legal o site aqui. Bem legal o site, hein?
É legal, show.
É.
Vai ter um link no nosso canto direito lá embaixo, os pastores recomendam, vai estar lá o link do souojovem.com. E agora vamos ao Biblecast da semana com o tema...
Dar-vos-ei, pastores, reticências.
O Igor está continuando riso, pode rir, Igor. Dar-vos-ei, pastores, reticências. Muito bem, o que são essas reticências, né? Hoje nós vamos fazer um Biblecast diferente, mas é a própria razão de existir do site, que é aproximar os pastores, né, dos membros da igreja. Então, nesse Biblecast a gente vai falar sobre como é a vida do pastor, como nós chegamos aqui, como nós vivemos, qual que é o nosso dia a dia, quais são os nossos pensamentos, que nos trouxe aqui, tem que ter chamado, o que é esse tal desse chamado, será que tem, como é que funciona... Então a gente quer dar uma visão para vocês, literalmente, de dentro do ministério, do que é ser pastor. E, é claro, mostrar para vocês algumas coisas na Bíblia que falam sobre o nosso trabalho. E para você que está aí nos ouvindo, que talvez tenha alguma vontade de se tornar pastor, que tenha pensado, a ideia tenha passado pela sua mente, e aí você fica pensando, e aí, que será que é isso? Será que é o chamado? Será que não é? A gente quer conversar sobre isso, então vamos falar da nossa experiência no Biblecast de hoje.
E estamos falando sobre esse assunto por causa do Dia do Pastor, que foi no sábado passado, e também por causa do vestibular de teologia, que foi feito no último domingo. Para aqueles que estão ambicionando o episcopado, diz a Bíblia que excelente obra almejam.
Ai, é duro para ir do lado do Igor. Você falou ambicionando o episcopado, ele começou a rir. Mas você sabe que... não foi só no domingo agora que teve vestibular de teologia. No domingo anterior teve pro IAN e pro Pará, né? Que agora é um novo curso teológico.
Os dois foram juntos?
Os dois foram juntos, a mesma prova, inclusive.
Tô aqui com o gabarito deles aqui, ó. Na minha mão.
É a mesma prova.
Vamos orar por esse gabarito aqui, ó. Então, essa galera que fez o vestibular de teologia, que vocês, quando fizeram o vestibular, vocês acertaram quantas questões? Vocês se lembram disso?
Ixi. Rapaz, pior que eu lembro, cara, de uma... A minha história foi meio cruel. Porque eu larguei uma profissão que eu tinha, uma ideia toda, e aí fui com aquela história de ideal, de ser pastor e tal. E eu fui pro vestibular, eu morava em Nazaré Paulista na época, e fui para até o campus da Engenheiro Coelho. E, cara, foi muito engraçado porque a minha esposa fez vestibular naquela ocasião para letras. E aí, quando nós entramos no carro, começamos a falar, e essa questão, aquela e tal, como é que se põe? Eu acertei isso, acertei aquilo. E aí eu cheguei em casa, estava lendo a minha lição da Escola Sabatina, ajoelhado do lado da cama, e minha esposa perguntou assim, amor, qual foi o tema da sua redação? Cara, eu comecei a chorar, bicho. Eu tinha esquecido de colocar tema na minha redação, cara, acredita?
Sério? Então,
verdade, cara, não...
O título?
O título, o título da redação.
Eu esqueci também.
Descobrimos um segredo, hein, gente? Não põe título na redação.
Tá certo, não é possível.
Esqueci também.
Caramba, sério mesmo, rapaz?
Esqueci.
Sem título, hein?
Eu tô preocupado, porque naquela... Agora mudou, parece, esqueci. O processo, né? Mas naquela época tinha uma carta confidencial que você tinha que responder um monte de perguntas e tal... E aí
não, ainda
eu...
tem ainda.
Ainda tem, agora é entrevista ao vivo, né?
Isso, mas não é no mesmo dia, né?
Não. É na segunda fase. Os dois esqueceram de pôr o título na redação numa época em que a redação era o principal peso, né?
Ainda hoje tem um peso assim bem legal. Teve um jovem que foi fazer o vestibular esse domingo aqui, e eu tava conversando com ele, vi no edital, tem alguns deu alguma mudada, algumas coisas, né, no vestibular. É, parece que física, essas coisas já não tem mais. Na nossa época tinha, não tinha?
Tinha tudo. No meu não.
Não,
era igual a esse que tá.
É porque, na verdade, eu fiz dois vestibulares. Eu fiz um com o Júnior, que foi o último. E eu fiz um em 2001, sem, que o Júnior não prestou, obviamente. E nesse tinha todas as perguntas.
Tá errado.
Física, tinha...
Eu fiz em 2002 e era tinha todas as perguntas ainda. E na hora da redação, eu simplesmente... O Júnior estávamos conversando. E ele também acabou esquecendo, e com a graça de Deus ele passou em sexto lugar no, entre a galera toda, e eu passei em 17º. Então, Deus foi muito bom com a gente, viu?
Pô, os caras não estavam nem aí.
Cara, eu coloquei título, mas não lembro mais também, não. Eu fiz o vestibular em 2001, quer dizer, para entrar em 2001, então eu fiz em 2000. É. Tinha todas as perguntas também, de química, física, enfim, todas. Uhum. Tinha redação também, porque a redação tinha um peso maior. A questão era não zerar nas outras disciplinas e bem na redação. Estava dentro, que não era tão concorrido que nem é hoje, né?
Não.
Hoje é bem mais concorrido.
Vocês lembram quantos que vocês acertaram? Lembra quantas?
Ah, eu não lembro. Eu não lembro nem quantas eram.
Eu não lembro.
50.
Eu não lembro.
50. É 50?
É.
Eu acho que acertei 37, mas eu não lembro.
Eu acho que acertei 35.
Aí, ó, acertei 41.
Oh.
Então é por aí que entra, hein?
Exatamente.
É por aí,
o negócio é você acertar entre ali o campo de 40 e não colocar título na redação. Aí você dá garantia.
Aí você consegue.
Bom, um cara que passou acertando 41 tem que falar mesmo, ambicionando o episcopado. Né?
Se crê, cara.
É duro, viu?
Tá vendo só?
Você sabe que eu fiz em 2001. Mas não entrei na faculdade por falta de recursos. Isso acontece com muita gente. No meu caso, eu fiz o vestibular e nem achei que ia passar. Eu fiz meio de... Eu senti... Depois a gente vai falar sobre o chamado, sobre por que eu fui fazer teologia.
Não, já vamos falar agora já do chamado.
Já quer que eu fale agora, já?
Já, é o começo.
Porque a gente tá falando de vestibular, é por isso que eu fiquei no vestibular, entendeu?
Não, mas o vestibular tem a ver com o chamado.
Tá, entendi. Então, aí...
Estamos falando curiosidade do vestibular, mas aí pode entrar já.
Tá. Aí eu fiz em 2001, aí descobri que eu passei, não sabia, liguei lá de brincadeira, vamos ver se deu certo, né? A mulher falou que eu passei, cara. Quando ela falou que eu passei, aí caiu sobre a minha mente a ideia de que eu acho que é verdade mesmo esse negócio. E aí fui lá, só que meu pai na época não tava com grana pra me ajudar, eu não tava trabalhando, também tava morando no interior de Minas Gerais. E aí era muito caro, ainda é muito caro, né?
Cada vez fica mais caro.
É, o internato é mil, na minha época era 1.200.
Quando eu entrei era R$800. Hoje é 1.300 e poucos reais.
Aqui. Eu entrei depois, eu fui depois...
O internato, né?
O internato, é. E aí não deu, porque o teologando... Aqui tá uma curiosidade interessante se você pensa em teologia. Não pode morar sozinho. Não pode morar sozinho. Então, assim...
Se for solteiro, no caso, né?
É.
Se for solteiro, exatamente.
Por isso, faça como eu, vá casado.
Não,
mas... Isso aí, Júlio, eu dou apoio pra esse negócio aí. Eu só vou falar uma coisa aqui.
Se for casado...
Faça como eu, vá casado.
Aí, se for casado, a esposa tem que morar com ele. Você não pode, tipo, ter uma esposa em São Paulo e morar lá pra estudar. Eles não aceitam isso. Sua esposa exatamente. Tem que estar com você.
Sim.
Ela tem que aceitar o casado contigo, né?
É, lógico.
E é um negócio legal isso aí, porque a esposa que passa, o perrengue que a gente passa na faculdade de teologia... Ela tá, acho que, apta a passar os desafios que a gente vai passar no ministério.
Falando em perrengue, cara, todo mundo passa um perrengue na teologia, né?
Opa!
Eu fico com isso até o final.
Eu não conheço um que não tenha passado.
Não, minto. Porque eu estudei lá no colégio em duas etapas, né? Eu comecei em 2001 e estudei até metade de 2003. Aí eu tranquei a faculdade também por falta de recursos. Enfim, meu pai faleceu nesse tempo, não tinha mais condições de pagar a faculdade... Tranquei, aí depois voltei em 2006 e me formei ano passado. Então, esse é meu primeiro ano de ministério. A primeira fase foi muito boa. Era regularzão, meu pai pagava tudo.
Eu também.
O que eu não conseguia na comportagem, meu pai ia lá e completava. Então sempre tinha dinheiro. Agora depois, em 2006, quando eu voltei, pra mim, eu costumo comparar assim a minha permanência no colégio como o povo de Israel no deserto. Muitas provações, muitos momentos difíceis, mas em contrapartida também muitas manifestações do poder de Deus na minha vida.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que a gente passa muita coisa difícil, a gente aprende muito também a depender de Deus, porque Deus sempre está presente. E isso envolve também essa questão do chamado que a gente vai comentar daqui a pouco.
Eu acho que é nesse perrengue que você se transforma em pastor, né?
É.
Foi assim comigo. Os primeiros 2 anos foram tranquilos e tal, sombra e água fresca, né? Mas no segundo em diante, meu amigo, o que é que parece que você falou assim, não, alguém jogou um dado lá no céu e deu 1 pra mim.
Poxa,
é. O que está acontecendo aqui?
Essa ilustração com dado e com outro.
Mas o Júnior, que também foi casado pra lá, e eu também fui casado pra lá, você vê, eu tinha um emprego, minha esposa já era formada em direito na ocasião, tinha um bom emprego, nós construímos nossa casa pra morar, eu lembro que a gente fez um guarda-roupa sob medida pro nosso quarto, né, que a gente ganhava bem e tal, e o cara falou assim, olha, quando você precisar tirar isso aí, você me chama. Eu falei, cara, isso aqui é a nossa casa, a gente construiu, nunca vou mudar daqui. E a gente foi embora e, cara, eu deixei mais da metade das minhas coisas na casa dos meus pais, que não cabia na casa que eu fui morar. Porque eu tinha uma vida tranquila e, de repente, numa casa espaçosa e tal, e fui morar numa casa de 2 cômodos, na tal de chamada Amarelinha.
Pombal.
Não, Pombal foi depois. Isso foi um upgrade que eu tive.
Universitário.
Ah, exatamente, cara, as Amarelinhas. É, não, o Pombal foi upgrade, cara. Eu morei lá depois, mas foi um upgrade, vou dizer.
Pombal é um prédio que fica em frente ao colégio, né, aqui do NASP Campus.
Tomara Teologanos, né?
É.
Que é chamado Residencial dos IPs e colocaram o apelido carinhoso de Pombal, né? Mas, cara, eu lembro que ali você não podia, assim, ir no banheiro e fazer força.
É verdade. Esse é a característica principal do Pombal.
Cara, impressionante. Então, assim, você perde privacidade, você perde o conforto que você tinha, né? Toda aquela projeção para você ir atrás de um sonho. Então Deus vai fazendo. Eu lembro que eu gastava de mercado, você vê, minha esposa e eu só, eu gastava R$500, R$600 de supermercado. Aí eu tive que mudar para lá e aprender a fazer supermercado com R$150.
Ai, só eu gosto.
Isso é chat, cara, danoninho. Saiu da lista rapidamente, cara. Eu tive que aprender a comer mais berinjela, né? Fazer mais glúten e tal, porque não tinha condições.
Miojo.
Então, não é uma coisa simples, né, cara? Ir pro colégio e você sente uma mudança já no primeiro momento. Quando você sai da sua casa, a família fica longe e você vai. E a gente tem que estudar de forma integral, não dá pra trabalhar. É um negócio meio difícil mesmo.
Você sabe que o Júnior também perrengou. O Júnior também teve um perrengue desse.
Ah, é?
E assim, o Júnior era engraçado, porque enquanto acontecia comigo, não tava acontecendo nada com o Júnior, eu pensava assim, pô, que bom, né, não tá acontecendo. Aí, de repente, do nada, eu tava lá em Curitiba, recebo a ligação, ó, roubaram o carro do Júnior. Cara, esse foi só o começo das dores, né, Júnior? Depois veio coisas piores.
Eu não sei como é que é, parece que você tem que passar por alguma coisa, né? Porque eu trabalhava no Evangeliza, Associação, né?
Uhum.
E agi também, tudo certo. Aí no final do terceiro ano, roubaram o carro. 15 dias depois, o Luiz Gonçalves chegou pra mim e falou assim, é o seguinte, rapaz, a Associação não quer mais obreiro. Você vai ter... Vai ser todos mandando embora. Você, sua esposa, todo mundo.
No meio do terceiro ano.
Eu falei, olha que legal, né?
Aí já começa a vir aquela musiquinha aí... na cabeça, né? Embora, Lula.
Aí eu tive um quarto ano... Eu e o Diego andando pelas ruas de Arthur Nogueira vendendo mel pra comprar.
Você não pode revelar assim do nada, calma aí, tem que parar as pessoas.
Só lembrando aí, pra quem não é adventista e tá ouvindo a gente aí, ó. Só lembrando, pra quem não é adventista e tá ouvindo a gente, pra ser um pastor adventista, você tem que. Leva de 8 a 10 anos pra se formar um pastor na igreja adventista. Você tem que obrigatoriamente fazer o. Curso Superior de Teologia, que é no mínimo 4 anos.
Reconhecido pelo MEC.
É, no mínimo 4 anos. É, depois você é chamado para trabalhar em algum lugar do Brasil e você na prática ainda não é um pastor ainda, você tem que ficar ainda de mais 4 a 6 anos já é trabalhando na igreja.
Chama de aspirante ao ministério.
Que leva de 4 a 6 anos para você ver, aí para a igreja ver se você tem realmente a vocação, se a sua esposa quer mesmo, se é isso mesmo que você quer. Depois de 4 a 6 anos trabalhando, aí você é ordenado e se torna finalmente um pastor adventista.
Até então você é só um ambicionador ao episcopado.
É.
Exatamente.
Um aspirante ao episcopado.
Mas
agora. No caso de nós aqui, André será ordenado no fim deste ano. Palmas pra nós.
Amém. Foi. Palmas. Obrigado. É, mas não é uma coisa simples, porque até você ser ordenado, é muito comum você passar por mais de um lugar para trabalhar. Então, assim, as mudanças são muitas. Eu me formei em 2006, fui pastor no Cevisa, que é um centro de vida saudável da igreja, que fica próximo ao NASP, que é auxiliar do NASP, onde eu me formei. Depois eu fui ser capelão em Itapecerica da Serra, e hoje eu estou aqui em Iguape como distrital. Então eu passei nesses 4 anos em 4 lugares praticamente. Então é bem, você muda bastante, aí você está numa casa, precisa mudar, o chamado vem. Então o pastor tem que ter uma característica de abnegação, não está preso num lugar, numa circunstância, onde a obra manda, a gente tem que ir.
Queria que vocês falassem aí uma história, o que mais marcou você no curso de teologia? O que foi aí, Diego? O que você mais gostou? Pra mim, eu não esqueço o pastor Aguilar, que eu não sei, eu acho que não tem homem mais inteligente no mundo.
Verdade.
Que o pastor Aguilar.
Memória, mas
sabe mais coisa, é, memória mais impressionante.
Acho que a gente já falou do Aguilar aqui alguma vez, não já?
Já falamos, né? Já falamos, sim.
Já mencionamos uma vez lá do Marimbondo, né?
E aí, o que, que marcou vocês? A mim marcou o dia que o Emílson Reis expulsou o Diego da classe. Foi impressionante.
Como o Emílson Reis expulsou o Diego da classe?
Ô Júlio, que história é essa?
Expulsou.
Que história é essa?
Rapaz, e aí, como é que foi essa história? Essa
eu não lembro disso não.
Ah, não lembro, porque fui eu que entrei na sala, você tava atrás. Ele expulsou eu. Eu que senti toda a fúria.
Expulsou você, né?
Ah, expulsou você, rapaz, o Emílson?
Você tava expulso por tabela.
Ah, tá, mas eu fui mais esperto e falei assim, não, você abre a porta.
Tá, o que me marcou no colégio, que eu sinto saudade, é só as amizades que a gente tinha lá, porque o lugar em si não gostava muito. Uhum. Então, uma posição assim meio diferente do normal, né?
Uhum.
Não gostava muito, gostava das amizades bastante. E um professor que me marcou muito no meu tempo foi o pastor Jorge Mário. Porque as aulas dele assim eram verdadeiras inspirações pra gente mesmo.
Quem o professor que mais me marcou foi o pastor e professor Reinaldo Siqueira, que até participou com a gente no Biblecast 5. E o que eu mais sinto falta é do hábito que eu tive durante 4 anos de todo dia de manhã aprender uma coisa nova. Então isso
é verdade.
Era muito bom, cara.
Todo dia,
durante 4 anos eu aprendia.
Sem dúvida.
Então, quando eu saí do teológico, essa foi a minha maior tristeza. Eu falei, pô, agora vai depender de mim, eu vou ter que ler todo dia, arrumar algum jeito de aprender, porque lá aqueles homens, eles me ensinavam alguma coisa todo dia, né? Então, acho que é o que eu sinto mais falta.
É verdade, eu sinto falta disso também. Eu sou fã de carteirinha de alguns professores, mas, assim, para destacar alguns, o pastor Emílson Reis, né? O camarada tinha, assim, ele é impressionante.
Tremendo.
E o pastor Amin Rodor também. É, ele tinha algumas frases assim, de impacto com coisas do dia a dia simples, mas tinha uma ideia tão profunda que aquilo me deixava zonzo, assim, sabe?
O professor que mais marcou foi Paróssio, Wilson Paróssio.
Também, outra fera.
Também, camarada é muito bom.
Eu queria só perguntar, valeu a pena, gente? Vocês estão felizes aí no ministério?
Acabou.
Puxa, faria tudo de novo, sofreria tudo de novo, sem nenhuma dificuldade.
Eu também, passaria por tudo.
Eu também.
Cara, eu tô vendo que é melhor do que eu pensava.
É, não, é verdade, é melhor do que eu pensava. E em nenhum momento é melhor do que a gente pensa por causa dos benefícios, porque pelo contrário, isso é o que a gente menos tem. É o melhor que do que a gente esperava por tudo, né, cara? O contato, o trabalho, a realização de ver as pessoas sendo convertidas, nossa, é demais.
E na verdade a gente recebe não no último dia do mês, quando de fato entra o pagamento, mas quando você vê uma pessoa descendo as águas e selando a vida com Cristo, essa é uma recompensa que a gente podia ter no ministério mesmo.
É.
E não, exatamente, porque na igreja tem vários desafios, inclusive até irmãos que vão meio contra o pastor, né? Enfim, existe infelizmente esse tipo de situação. Mesmo algumas pessoas dentro da própria igreja te criticando, ainda vale a pena pelas outras que são salvas, como aí o pastor Igor falou, quando a gente vê as pessoas se batizando, isso é a maior felicidade do mundo pra gente. Então, mesmo tendo momentos difíceis dentro da igreja, vale a pena o pastorado pelas muitas pessoas que se entregam a Cristo através da nossa influência e do nosso trabalho. Quase todos nós acho que concordamos, né?
Eu tentei.
Eu não tenho dom pra esse negócio. Eu acho uma obra bonita, mas não é pra mim. Eu fui comportar na cidade de Cruzeiro. Conhece, Júnior?
Claro.
Cruzeiro. Lá é um caldeirão, rapaz. Impressionante. Eu cheguei lá, o diretor de comportagem na ocasião disse que estava um campo assim bom para se trabalhar, ninguém tinha passado lá e tal. Mas acho que ele não tinha checado as informações direito e se equivocou, né? Eu cheguei lá, tinha acabado de passar um grupo de comportores. Comportor, para quem está ouvindo a gente, são vendedores de livros denominacionais, ou seja, da igreja. E tinha acabado de passar um grupo de comportores efetivos lá, fazia 3 meses. E minha esposa e eu chegamos lá, rapaz. Aí nós fomos dormir no fundo da igreja, tentando vender para um monte de lugar que todo mundo já tinha vendido. Chegou uma hora, rapaz, que eu fiquei assim tão chateado, olhando para minha esposa, que tirei da casa dos pais, que tinha uma boa vida, ali num colchão no chão, no fundo da igreja, rapaz, comendo marmitex comigo no meio da praça. Eu falei, chega. Vamos embora daqui agora. Aí vim embora, rapaz, e orei a Deus para Deus trazer outras formas para a gente conseguir manter a faculdade, e Deus nos atendeu. Mas vou dizer, olha, foram uns perrengues assim terríveis para poder cumprir os compromissos financeiros da faculdade.
Agora, nada pior do que vender mel.
Nossa.
Eu tive o privilégio de, como eu trabalhava antes com informática, eu consegui trabalhar com informática e pagar a parte que eu precisei dos meus estudos. Mas teve uma parte que não deu nem para trabalhar com informática, que foi a parte que eu e o Júnior, a gente vendia mel em Arthur Nogueira. Então era assim, a gente ficava em casa tarde, chegava da escola, né, almoçava, e ficava naquela agrura olhando pro telefone, quem ia ligar para quem pra gente sair naquele sol.
Não, o sol era terrível.
E bater de porta em porta, o Júnior com a mochilinha nas costas com mel, né? E aí a gente dividia as ruas e ia. E nota promissória, né? Porque ninguém paga caixa de mel que é 10 reais à vista, não.
É impressionante isso aí.
Tem que voltar lá.
Tem que ir duas vezes pra vender uma caixa de mel pra pessoa. E aí, cara, que sufoco foi aquela época, hein?
Cara, mas eu acho que eu consegui superar isso aí, meu.
Vamos lá.
Que além de comportar, além de vender mel, no meio de todo aquele desespero, eu saí vender bombom, cara.
Pô, rapaz, isso foi impressionante isso aí.
Temos aqui um vendedor
foi
de trufa.
Semáforo.
De trufa, cara.
Foi pro semáforo.
E não era trufa.
Não era trufa. A gente chama de trufa, mas não
é. Trufa, vem demais.
Mas olha, que isso.
Agora eu vou te falar. Comportei 16 férias.
Opa.
Saí vender mel e tudo mais. A maioria das férias não conseguiu dinheiro pra pagar o colégio. Uhum. Então hoje eu posso dizer assim que quando Deus chama ele paga a conta, viu? Porque Deus pagou minha conta na faculdade. Se não fosse Deus, então, gente, eu não tava aqui hoje, não.
Olha só, eu acho que todo esse processo faz parte. É por isso que o colégio é lá em Engenheiro Coelho, lá onde está afastado.
Olhar cedo esse lugar no mundo.
Não, você que está nos ouvindo, eu gostaria que você mandasse o Twitter. Você já ouviu falar de Engenheiro Coelho?
Você sabia que é uma cidade de São Paulo?
Você conhece alguém que já sabe pra que lado fica Engenheiro Coelho?
Conhece alguém que nasceu em Engenheiro Coelho?
Você conhece alguém que nasceu em Engenheiro Coelho?
Cara, me dá um lugar que ninguém conhece, que só tem laranja.
Eu e lá. Que não pega...
Engenheiro Coelho, aê, garoto!
Não, mas Engenheiro Coelho é perto da metrópole Arthur Nogueira, então agora fica fácil.
Ah, agora sim.
É lá em Engenheiro Coelho. O curso é de manhã, ou seja, não dá pra você trabalhar.
Ele,
não é?
Ele é previsto como integral. Embora
é integral.
Seja de manhã, os professores fazem exigências tantas que ocupam sua tarde inteira. Então ele é como se fosse um curso integral.
Isso. Eu lembro, vocês lembram que o pastor Amin Rodor, que na época era diretor da faculdade de teologia, que hoje é o pastor Emilson Reis, ele uma vez na classe, na minha turma, ele falou o seguinte: ô irmãozinho, Você queria uma coisa fácil, fosse fazer medicina, porque aqui não tem nada fácil, não. Vocês lembram? Ele falou isso na sala de vocês?
Claro que falou.
Então, é que pra quem tá ouvindo o Biblecast, entender, porque assim, pô, teologia e tal, os caras vão lá, vão só estudar a Bíblia, ler a Bíblia o dia inteiro. E não é bem por aí, não. A quantidade de matérias que nós temos, a dificuldade das matérias, hoje quem faz faculdade...
para ler bastante.
Exatamente. Quem faz faculdade fala assim, pô, agora é uma coisa mó chata, vou ter que fazer TCC.
Ah,
e a tal da monografia. Cara, a gente fazia
toda hora. Duas vezes por semestre. Quando chegou no quarto ano, tem que fazer o TCC. Eu falei, é mais uma monografia, né? Bom.
Então, beleza.
Bom. De novo, né?
Então, agora, no passado, estava sendo praticamente uma por matéria.
Muita monografia.
Mas muita.
Então, olha só. Eu queria grifar esse detalhe.
Muita.
Vou te falar.
Não, eu acho que é assim mesmo, porque olha só, algumas pessoas acham que a gente faz teologia para ter emprego garantido. Como o Adventista não trabalha sábado, que você é pastor. Você não sobrevive os 4 anos lá, Deus te tira. Ou nos 10 anos do processo, você não será um pastor Adventista pensando que você vai fazer para ter um emprego garantido. Você cai para mim.
E eu não sei se vocês notaram, mas no primeiro ano. É que nem treinamento do BOP, né? É tapa na cara e pede pra
seguir.
Ó, era incrível.
É verdade.
Eu cheguei lá pensando assim, os professor de teologia, são caras super cristãos e tal, e eles são mesmo. Mas eles começavam a dar umas patadas na sala de aula, que eu falava, que isso? Por que que o cara tá fazendo isso? Por que que ele tá humilhando o cara e tal? Às vezes o cara levantava a mão pra fazer uma contribuição, tomava uma patada, e eu fiquei, por que que tá acontecendo isso? No segundo ano... Eles pararam, começaram a ficar com seus amigos e tal. Aí eu entendi que aquilo lá era o pede pra sair mesmo, porque chega lá muita gente desfocada, que não tá querendo ser pastor de verdade. E aí faz a peneira, cara, faz a peneira.
Não, se você tá passando necessidade, eles vão fazer. O conselho que eu ouvi lá é assim: ah, tá passando necessidade? Como é que você tirou a menina lá da família dela, casou com ela e traz o passaporte aqui? Vai embora.
Eles falam assim mesmo.
Vamos pra uma padaria e vai embora. Vai
trabalhar. Não é pastor pra ser salvo, não, meu.
Essa
é a verdade.
Tem muito cara que vai lá fazer teologia se achando. Tem ou não tem, gente?
Tem.
Na nossa sala, na sala de todo mundo, sempre tem aquele que chega lá pensando assim: não, eu já sei de tudo, eu já li todos os livros de Ellen White, eu já sei, eu só tô aqui pra pegar o diploma.
O pior não é isso, o pior é quando você fala pro cara assim: e você quer ser o quê quando você se formar? Presidente da associação.
Pior que existe, cara.
Eu falei, pô, cara, então você me chama quando você for presidente, hein?
Os caras chegam com o currículo, né? Assim, eu fui regional, diretor jovem, blá, 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 e eu sei tudo, e o cara... o cara dá estudo bíblico pra caramba, e ele acha que por isso ele já sabe tudo. E assim, isso é uma cultura do Adventista, né? Que às vezes vem do estudo bíblico, de passar a ideia de que a verdade é essa, pronto, acabou. Se você decorar, você já sabe tudo. E aí, cara, chega lá, tapa na cara mesmo que leva. Os professores, eles são assim de propósito. Porque tem gente que chega, por causa desse jeito de pregar a verdade, tem gente que chega lá até sem humildade. E aí, nessa hora, eu vejo como que é importante realmente aquelas ações que eles tomam. Por exemplo, a gente está numa aula para aprender, não tá? Aí no primeiro ano, o professor fala alguma coisa de teologia lá e tal, aí o cara levanta a mão para contribuir. Ele quer mostrar o quanto ele sabe, o quanto que ele viu uma situação igual, o quanto que ele é o cara. E aí o professor destrói o maluco. Destrói mesmo, sem dó e sem piedade, para ele aprender que ele tá ali para aprender, que ele não é isso tudo que ele pensa que ele é. Então, todo o processo em teologia, todo o sofrimento, o comportamento dos professores, tudo é para moldar o cara do pastorado.
Vou falar para você, você sai outra pessoa no final do curso de teologia.
E só completando o que o Diego está mencionando, sempre quando você entra lá pensando que você sabe alguma coisa, e confirma mesmo que aquilo é para a tua vida, você sempre sai de lá pensando que não sabe nada.
Exatamente.
Você chega lá pensando que você sabe muita coisa da Bíblia, teologia, Ellen White, sai de lá... Poxa, tem que aprender muito mais que não sei nada.
Quando foi a minha formatura, eu peguei o canudo e falei assim, poxa, queria voltar para começar tudo de novo com a cabeça que eu tenho, que eu aproveitaria muito melhor minha faculdade de teologia.
Eu também senti isso.
É, esse
agora, só fazendo um outro lado da história, porque assim, Tem gente que pensa assim, não, para eu servir a Deus tem que ser pastor. Isso também não é verdade.
Não.
Então o cara não precisa ser pastor, mas tem muita gente que vai servir muito melhor a Deus sem ser pastor do que sendo pastor.
Então, pastor aí entra a ideia... Então, aí entra a ideia de chamado. Eu queria discutir isso agora. O que, que é chamado? Vocês foram chamados por Deus? Como é que é isso? Teve um vento lá no seu quarto e abriu uma luz, falou, vai fazer teologia. Como é que é isso aí? Você sabe que esse negócio de chamado ficou na minha cabeça até o quarto ano. Eu fiquei pensando, será que eu fui chamado? Todo mundo, você foi chamado. Falei, será que deu uma luz no quarto desse povo? Falou, vai fazer teologia. Comigo não veio luz nenhuma. Queria saber como é que é com vocês. Então, você que está querendo fazer teologia, vai que é de Deus. E como é que vai? Porque vocês estão falando aí que cai pelo caminho, não é? Deus não deixa ficar até o final, eu falei também. Então, como é que eu sei que é para eu fazer teologia? Por exemplo, se eu prestei o vestibular e não passei, é porque Deus não gosta de mim, não é para fazer teologia? É assim?
Não.
Como é que mede isso?
É o seguinte, eu no meu caso, por exemplo, eu tentei duas vezes, né? A primeira vez e a segunda em 2003, 2001 e 2003. O que aconteceu? Eu me mudei do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eu trabalhava no Rio de Janeiro com informática. E estava indo muito bem nesse ramo. Já tinha sido convidado para trabalhar numa empresa importante na época com 16 anos de idade. E aí, só que eu tinha um problema. Eu já sabia que meu dom era informática, que eu estava indo para esse caminho. Mas eu não sabia como fazer para aplicar a informática para ajudar na pregação do evangelho. Nasci na igreja, sempre tive uma ligação muito forte com Deus, graças a Deus. E queria isso, queria fazer alguma coisa, mas eu não via como que eu podia tornar a informática na direção de Deus. E aí eu comecei a analisar, então, o que eu vou ser? O que eu quero? E eu percebi que eu queria muito ajudar as pessoas. E eu fiquei pensando, se eu me tornar um médico, eu posso ajudar as pessoas, curar elas das doenças que elas têm, etc. Mas eu pensei, tá, depois que ela está curada, e daí? E daí depois ela pode acabar perdendo a vida eterna e eu não ajudei, minha ajuda foi paliativa. Aí eu pensei, pô, então eu vou tentar ser político, ser um militar de carreira aí, vou tentar ser diplomata da ONU, acabar com a fome na África. Mas aí eu pensei, tudo bem, ainda que eu acabe com a fome na África, vamos supor que tá todo mundo na África lá agora alimentado, comendo pizza. E aí? Vai vir o fim do mundo e eles vão perecer. Aí foi que eu atinei que a única ajuda que eu podia dar que realmente fosse eterna, vamos dizer assim, que tivesse uma validade, seria a ajuda de encontrar Cristo. E nessa hora, eu me lembro bem, eu estava andando em Pouso Alegre, lá debaixo das árvores, eu pensei essas coisas, eu me vi encurralado filosoficamente. Eu vi que não existia nada que eu pudesse fazer que me tornaria realmente feliz, a não ser viver o tempo todo para Deus. Dedicar minha vida inteira, meu trabalho, meus esforços, porque seria o único jeito de ter o fruto do meu trabalho por toda a eternidade, né? Realmente ajudar alguém. E aí naquele dia em diante eu não consegui mais pensar em outra coisa, e aí falei, eu acho que eu tenho que ser pastor mesmo. Decidi ser pastor a partir de então. 2001 fiz a prova, não tinha dinheiro, não passei. Esse foi o primeiro milagre do meu ponto de vista, que eu achei que não ia passar, não estudei, não fiz nada, simplesmente fiz a prova. E aí passei, só que não pude estudar, eu pensei, acho que Deus não quer, acho que na verdade foi uma ideia da minha cabeça, acho que eu que inventei esse negócio de chamado. Não, isso é que eu inventei. Aí fiquei um ano trabalhando com informática de novo. No fim desse ano de 2002, em casa chegou uma carta do hospital de Arthur Nogueira chamando minha mãe para ser enfermeira. Cara, todo mundo procura emprego. Eu nunca vi um emprego procurar uma pessoa. E nesse caso... O emprego veio até minha mãe, lá em Pouso Alegre, lá em Minas Gerais. Chegou uma carta chamando ela para trabalhar em Arthur Nogueira. Eu falei, eu acho que Deus está chamando mesmo. E aí tentei de novo vestibular, passei, dessa vez eu consegui, fui até o final. Então assim, foi assim, Júnior, eu senti o meu chamado no momento em que eu fiquei encurralado filosoficamente. Eu cheguei num ponto que eu falei, não vou ser feliz se eu fizer outra coisa. E a partir daí eu fui pro teológico. Só que aquilo, durante toda a sua vida de pastor e durante o curso teológico, você oscila. Você fica, fui chamado. Né? Você nunca tem essa certeza plena pro resto da vida, e eu acho que isso é até bom, né, se você tivesse essa certeza o tempo todo.
Então, Júnior, respondendo a tua pergunta ali, de acordo com a minha opinião, eu penso que todos que são pastores hoje são porque receberam um chamado de Deus. Agora, a maneira como esse chamado aconteceu pode variar de pessoa para pessoa. Deus, ele tem uma maneira de falar com cada um, E para cada um esse chamado ele vai acontecer de um jeito diferente. No meu caso, eu creio que o meu chamado aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu estava na igreja sentado em Osasco, junto com a minha mãe e com a minha irmã. Quando o culto foi começar, o pastor levantou para pregar. E quando o pastor levantou, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus falando comigo. E desde então eu sei que quando eu ouço dessa maneira, eu sei que é Deus falando. E Deus falou assim, olha, tá aí, um dia você vai ser isso que esse homem é. Um dia você vai ser um pastor. E aí Deus guardou aquilo no meu coração. E aquilo ficou. E durante a minha adolescência, minha juventude, eu quis ser muitas outras coisas. Inclusive uma delas foi... eu queria ser jogador de futebol. E comecei até a me encaminhar dentro desse esquema aí. Comecei a treinar nas categorias de base do Paraná Clube, lá em Curitiba. Aí já tinha me mudado pra lá. Do Paraná Clube, eu fui pro time que hoje é conhecido como Corinthians Paranaense.
É o Jota Malucelli.
Corinthians Paranaense, eu voltei com 16 anos pra jogar nos juniores do Paraná Clube de novo. E foi bem nessa época que eu tava terminando o ensino médio, precisava decidir o que eu ia fazer da minha vida. E foi aí que Deus resgatou aquele chamado que ele tinha feito um dia na minha infância. E eu tinha que tomar uma decisão. Embora fosse jogador ali no Paraná Clube, nunca joguei no sábado, nunca treinei no sábado, nunca fiz nada que fosse contra os princípios que tenho, que são os princípios da igreja. Mas aí tomei uma decisão e falei, não, eu quero fazer teologia, eu quero ser um pastor, porque Deus havia resgatado isso no meu coração muito forte, esse convite que ele tinha me feito quando eu era ainda uma criança. Resumindo a história, tive outras comprovações da parte de Deus, porque como eu conhecia todo o pessoal da escola onde eu fiz a inscrição, eles não me avisaram de alguns procedimentos que eu tinha que fazer, como pagar no banco e entregar o boleto no colégio para eles enviarem uma carta e pedirem o código de inscrição. Eu não tinha o código de inscrição, a prova era domingo, na quinta-feira fui na escola perguntar o que eu precisava para fazer a prova. Ela falou, não, precisa de um documento com foto, a caneta e o papelzinho com o número da inscrição. Eu falei, agora, mano...
Cadê o papelzinho?
Resumindo a história, tinha perdido a inscrição. Eu liguei pro colégio contando a história, dizendo que era um erro da instituição. Eles falaram, sinto muito, a única coisa que eu posso fazer é depositar o dinheiro da inscrição de volta para você. Você perdeu a prova. Na sexta-feira, a escola ligou, teve a mesma resposta. Mas na sexta-tarde, a diretora da escola ligou, contou a situação e eu em casa orando. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu seja um pastor, eu vou estar domingo lá fazendo essa prova.
Nessa hora tu começou a duvidar, né?
Nessa hora eu falei assim, poxa, e agora? Será que é isso que Deus quer pra minha vida mesmo? Será que talvez não vou ser útil mais? Enfim, mas passaram mil e uma coisas na cabeça. Eu liguei pro colégio pra saber qual era a resposta pro CCA lá em Curitiba, né? O Colégio Curitibano Adventista. Não tinha uma resposta em uma posição. Só que daí eu fui em casa e no meu quarto lá chorando muito, que era meu sonho e o sonho que Deus tinha colocado no meu coração, acabando. E aí eu fiz uma oração muito sincera pra Deus. Eu tinha em casa uma caixinha daquelas divinas promessas.
Sim.
E eu fiz uma oração muito sincera pra Deus. Foi num momento de desespero mesmo, porque eu comecei a sonhar com aquilo pra minha vida e não me via fazendo outra coisa. Abandonei o futebol, que é a minha paixão da carne, pra ir servir a Deus, fazer teologia. E eu falei assim, Senhor, eu vou tirar um verso dessa caixa de promessas. Eu só espero que o Senhor fale pra mim qual é a tua vontade aqui. Só pra eu entender, pelo menos. E quando eu tirei um verso, estava escrito assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu liguei novamente para ter resposta, eles me disseram, olha Igor, pode vir aqui fazer a prova no domingo, porque o professor que vai aplicar a prova está trazendo mais uma prova para você. Então assim, eles até quebraram o sistema,
o protocolo,
e eu pude fazer a prova e passei no vestibular e comecei teologia. Então assim, Deus ele te chama de várias maneiras e ele pode confirmar esse chamado para você de várias maneiras. E comigo foi assim que aconteceu.
No meu caso, por exemplo, eu fiz o vestibular a primeira vez, não deu certo, né? Eu podia ter desistido,
você podia ter falado que não funcionou, né?
Alguma coisa aconteceu que falou assim, não, é isso mesmo.
Lógico. Uma coisa que eu acho interessante do chamado é que quando Deus chama, Deus não desiste da gente. Foi de repente o que aconteceu, olha. Peraí, eu quero você. Então Deus vai providenciar outros meios pra ele precisar isso aí na sua vida.
E tem gente que... Eu tenho notado que a gente sempre abandona alguma coisa pra ser pastor, né? O que você abandonou, pastor André?
Rapaz, eu... Bom, primeiro eu não conhecia a Igreja Adventista e eu tinha, o meu objetivo de vida era a música, né? Então eu estudei alguns instrumentos, eu aprendi a tocar bateria, violão, guitarra, fiz técnica vocal. E aí eu montei, entre muitas bandas que eu montei a última banda, que era chamada Contratempo. E nós tocávamos bastante e estava indo bem a banda, gravamos dois CDs demos, quando veio uma proposta do empresário do Maurício Mauri para nos empresariar. E aí nós abriríamos o show deles e fecharíamos contrato com ele para então gravarmos profissionalmente, lançarmos e tudo, e era o que eu queria. Mas nesse momento eu fui para tocar num festival e eu tive que assistir algumas músicas que estavam ali. E eu sempre assim, sem conhecer Deus, sem conhecer a igreja, sem conhecer nada, eu sempre lia a Bíblia e tentava orar do jeito que eu sabia, enfim. E toda noite eu fazia isso. E quando eu cheguei ali para tocar e fiquei ali vendo o que estava acontecendo, aí aconteceu uma coisa muito interessante, que eu vi assim, como o diabo trabalha na mente das pessoas através da música. E eu olhei para aquilo e falei assim, puxa vida, essa é a influência que eu estou tendo em cima das pessoas, porque tinha assim, pessoas usando droga, até assim, pessoas se prostituindo no meio das pessoas, aquela coisa toda. E eu olhando tudo aquilo ali, falei, puxa vida, enquanto eu estou tocando, as pessoas estão fazendo isso aqui embaixo. E, quer dizer, a minha atividade, ela perdeu sua significância, sua relevância. Aí eu falei, Senhor, bom, o Senhor sabe todas as coisas. Naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto muito interessante, que diz assim, André, eis que toma os anjos por minha testemunha que lhe propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E aí eu fui para a igreja adventista, meus pais eram adventistas naquela época, eu pedi um estudo bíblico, estudei a Bíblia, me batizei, casei com a minha, né, e a minha esposa também se batizou. E aí eu fiquei aquele negócio, eu queria muito falar daquela novidade para as outras pessoas, mas eu tinha medo, porque eu estava casado, como é que eu ia deixar tudo para ir fazer faculdade de teologia? Por causa de todos esses problemas que nós já comentamos no começo, né? É muito desafiador. Eu não ia lá passar necessidade, sendo que eu tinha minha vida estabilizada. E aí eu falei assim, bom, vou fazer o seguinte, já que meu negócio é música, eu vou fazer alguma coisa na área da música para contribuir para o evangelho. Então eu vou gravar o CD, vou fazer alguma coisa. E num dia, na igreja, eu cantei no culto e saí na porta, ficava ali cumprimentando as pessoas. E uma senhorinha, uma irmãzinha, bem de idade, assim, olhou para mim e falou assim, você está cantando bonito, hein? Aí eu agradeci, né? Falei, imagina, obrigado, né? É para louvar a Deus, né? Ela falou, você podia gravar um CD. E eu falei para ela, meu plano é esse mesmo, eu já estou vendo os músicos. Eu estava indo atrás das coisas, né? Para poder gravar e tudo. Ela falou, mas você não vai gravar CD, não. Eu falei, ué, como assim eu não vou gravar? Ela falou, não, você vai ser pastor. Eu falei, olha, acho que a senhora está equivocada, porque ser pastor é um negócio muito complicado. Eu tenho vontade de ser pastor, mas eu tenho medo de ser pastor. Porque onde já se viu, como é que vai ser cuidar das pessoas? É uma coisa muito complexa, não dá. Melhor eu gravar CD, que é o que eu sei fazer. E a partir daquele momento, aquilo ficou mais forte na minha cabeça. Era como se Deus estivesse falando assim, você tem um plano para a sua vida, bacana, legal, mas eu tenho um outro plano. E aí eu falei o seguinte, Senhor, eu quero ser pastor então. Quero ser pastor e orava, falando, Senhor, tal, até que Deus falou assim para mim. Então faz vestibular ali. Era mais ou menos aquele cara que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca compra o bilhete. Então eu estava desse jeito. Eu falei, Senhor, eu quero ser pastor, mas não fazia nada. Falei, então vai lá e presta vestibular. E aí eu fui, prestei vestibular, com a graça de Deus passei. E quando eu passei, já vieram os outros desafios. Que eu tinha uma casa para alugar, eu tinha que alugar uma casa lá. E como é que tudo isso ia acontecer? E aí, resumindo, meu pai montou uma empresa para ele e dentro de um ano e pouquinho, numa empresa que ele tinha R$2.000 e duas máquinas para começar, em 2 anos ele conseguiu ter mais de 20 funcionários e ter uma receita boa. Nessa ocasião, meu pai foi pego numa fiscalização e eu tinha feito faculdade de contabilidade, né? E eu deixei de comportar naquele mês de julho e eu tinha pedido para Deus para tirar a comportar da minha vida, porque não dava mais certo. E eu falei, mas Senhor, se for tua vontade, eu vou comportar de novo. E aí a firma do meu pai foi pegar uma fiscalização e eu fui lá. E em um mês, meu pai economizou assim, em torno de quase 30, 40 mil reais com a minha ida e todo o trabalho que eu fiz durante o mês. Legalizei toda a empresa dele, deixei tudo certinho. E na vinda embora, minha mãe perguntou assim, André, como é que tá a faculdade? Eu falei, tá legal, tô gostando, eu sinto que é isso que eu quero pra minha vida. E ela falou, mas e aí? E as contas? Eu falei, mãe, acabou meu dinheiro e eu paguei a última mensalidade. Eu não tenho nada atrasado, a senhora sabe que eu não consigo ficar devendo para ninguém. Eu não sei como é que eu vou pagar o mês que vem a faculdade, mas Deus sabe como é que eu vou pagar se a vontade dele é que eu seja pastor. E aí ela falou assim, então Deus sabe mesmo, que a partir de hoje quem paga a sua faculdade sou eu. E eu falei, não, de forma nenhuma, como é que a senhora vai pagar minha faculdade? Eu não saí de casa, não casei, para a senhora pagar minha faculdade. Ela falou, não, não, isso é para ajudar para aquilo que você fez pela gente. Se eu fosse pagar para outra pessoa, eu pagaria quase toda a sua faculdade. Então eu vou pagar a sua faculdade a partir de hoje. E a partir daquele dia ela pagou toda a minha faculdade até o final de me formar. Deus, quando te chama, ele vai direcionando todos os seus caminhos. É, depois de tudo isso, nessa semana, eu recebi assim, alguns e-mails e fizeram um DVD para mim, da minha igreja aqui, agradecendo pelo pastorado local. E para mim foi uma das confirmações mais fortes que eu tive do meu chamado, foi essa última semana, com o dia do pastor, as igrejas todas que eu cuido aqui se organizando e fizeram uma faixa, sabe, coisa assim, que não é para massagear o ego, muito pelo contrário, mas só confirma o chamado que Deus fez. Então eu louvo a Deus pelo chamado que ele fez, e quando ele chama, vale a pena lutar aí com as dificuldades.
Olha que coisa importante, eu acho que o chamado é você sente ele de algumas formas. O André falou uma coisa importante. Se você que está querendo saber se Deus está te chamando, verifica se a igreja te reconhece como pastor. Se os irmãos falam isso, isso é um sintoma de que Deus quer que você seja pastor. Verifique se você quer ser pastor. Eu acho que eu fui chamado no dia do meu batismo, porque eu não queria me batizar e me batizei em uma série de conferências. E naquele dia que eu me batizei, eu falei assim, é isso que eu quero contar para as pessoas como é bom ser batizado e ser da igreja. Eu não queria, naquele dia do meu batismo, eu não sabia de salário, de pastor, não sabia nada. Eu queria viver para pregar o evangelho. Depois eu percebi que para pregar o evangelho vivendo, o melhor é se preparar. Então, fui fazer teologia. Então você deve ter no seu coração aí um sintoma, um sinal, um amor, alguma coisa pela obra, amor pelas pessoas. Você tem que gostar de gente, gostar de pessoas. Se você gosta mais de arrumar carro do que de pessoas, talvez não seja a tua área. Então aí você vai...
Lembra que o Augusto Cury, viu, Júnior? Falando que você está falando, Augusto Cury uma vez colocou uma frase no livro dele, dizendo o seguinte, Jesus gostava do cheiro de gente.
Nós temos É isso. Eu gosto de gente, de falar. Por exemplo, se eu não fosse pastor, eu gosto de política, por exemplo, né? Você gosta da área de humanas, da área de literária, de leitura. Isso vai mostrando que Deus quer que você pregue o evangelho. Gosta de pessoas. É diferente daquele que gosta de coisas, né? Daquele que gosta de matemática. Ele é mais solitário, mas Deus chama a todo mundo.
Por exemplo, eu gostava de informática, mas mesmo assim gosto de pessoas, né?
Então, de pessoas, né?
É que o jeito que você está falando parece que quem gosta de ficar sentado no escritório não serve. Não, não é isso. É que você tem que ter alguma coisa que te puxar para as pessoas.
É isso aí. É isso mesmo. Você vai perceber que as pessoas vão olhar você lá na sua igreja como um líder. Deus já deve estar chamando você. Veja aí se Deus está chamando você. E vai, ó. Se você fez o vestibular domingo e não passou, aí, ó. O Igor não foi. O Diego não foi na primeira vez. Tem gente que passou na primeira, como o Igor, e não terminou o curso de teologia. Parou no meio. É. E ele é pastor hoje. Então você tem que amar trabalhar pelas almas. E não mais do que a instituição até. Se você quer trabalhar por almas, Deus te coloca no lugar certo.
É porque a obra, se você for pensar em dinheiro e tal, as pessoas falam assim, não, o pastor tem uma vida financeira legal e tal, não sei o quê. Olha, me desculpe quem pensa desse jeito, mas está um pouco equivocado.
É que depende de em que lugar da sociedade você está para pensar isso, né?
Exatamente, é porque você, por exemplo, qualquer um de nós que estamos aqui, temos capacidade suficiente para termos assim, entrado em outras atividades e ganhar muito mais dinheiro do que a gente tem de salário pela obra.
Exatamente.
Só que nós não reclamamos daquilo que nós recebemos. Então eu penso assim, eu nem fico checando quanto o olerite, isso aqui, esse vento vai. Porque assim, eu já faço o melhor trabalho do mundo, que é falar do amor de Deus para as outras pessoas. Salvar. Eu lembro de uma história, eu sei que a gente está assim, já estourando o Biblecast, mas eu acho importante contar essa história aqui. Quando eu me senti chamado e falei, vou fazer teologia, eu fui fazer uma semana de oração no último semestre do ano de 2002, e eu entraria então em 2003. Nessa semana de oração, que eu fiz em algum lugar desse mundo aí, no final da semana de oração, na sexta-feira, um rapaz colocou no meu bolso um papel. E eu cheguei em casa, estava assim, por favor, liga para mim. E eu estava muito cansado, porque naquela época eu fazia faculdade de contabilidade, e eu dormia 4 horas por noite, que eu morava numa cidade, estudava numa outra cidade e trabalhava em outra cidade. E eu estava ainda fazendo a semana de oração, então eu estava extremamente cansado. E aí eu falei para minha esposa, meu amor, eu vou dormir e amanhã eu falo com ele. E ela disse assim para mim, você não quer ser pastor? Começa agora. Eu falei, puxa vida, é verdade, né? Se eu vou ser pastor, eu tenho que amar cada vez mais as pessoas. E tem que ter tempo para ela e para ouvi-la, não importa se eu tô cansado ou não. Aí eu sentei na sala da minha casa, peguei o telefone, liguei para ele, chamou, eu tava quase desistindo, ele atendeu. Aí conversamos, ele me contou toda a história dele, uma história muito trágica, tudo. Eu falei, não, Deus te ama, vai dar certo, você vai ser batizado e tal. E aí ele se batizou, esse homem, um mês depois. No batismo dele, eu fui lá, cantei no batismo dele. E aí ele virou para mim e falou assim, pastor, e na época eu não era pastor, mas falou, eu preciso falar com você. Aí no final ele falou assim, eu preciso te contar uma coisa, sabe aquele dia que você me ligou? Falei, sei, você viu que demorou para eu atender? Falei, é, tipo, eu tava quase desistindo. Ele falou, graças a Deus o senhor não desistiu. Naquele momento eu tava lá no meu quintal, em cima de uma mesa com uma corda no pescoço, e eu ia me matar. Mas aí tocou o telefone e eu falei para Deus, Senhor, é o último telefonema que eu atendo na minha vida, depois eu venho para cá e vou me matar. E aí era você dizendo para mim assim, fulano, Deus ama você. Ele tem um plano para sua vida. Ele vai te salvar, porque ele já morreu na cruz para te salvar. Ele vai vir para te buscar. Não desanima de Cristo. Não desista da salvação. E naquele dia eu fui lá e cortei a corda e não me matei. Hoje estou sendo batizado. Muito obrigado por isso. Então, essas coisas, elas confirmam o nosso ministério, o nosso chamado. Você poder... Então, você acha que eu vou me preocupar quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar? A obra nos sustenta. Mas mais do que isso, nós temos que nos preocupar em ser cada vez mais úteis e relevantes para as pessoas que precisam ouvir a palavra do amor de Deus.
Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse é o texto de Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz que o pastor ele precisa dessas três coisas. Ele precisa estar segundo o coração de Deus. Ele precisa de conhecimento e de inteligência para poder apacentar as ovelhas, para apacentar o povo de Deus. Tem um outro texto que eu gosto muito, que é o de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15.
E eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma.
E ainda diz mais assim, ó.
Se mais vos amo, serei menos amado?
Isso, mesmo eu sendo... A versão revista e corrigida é interessante que ela fala assim. Mesmo eu, por causa disso, sendo menos amado por vocês. Então, assim, eu acho que é assim que deve ser o espírito do pastor, entendeu? Eu, de minha própria boa vontade, vou me gastar, vou me entregar para o ministério. Então, se você está pensando em ir para o ministério e a tua razão não é servir ao Senhor, não é entregar a tua vida inteira, teu trabalho, tua energia, teu pensamento, tudo que você tem para Cristo na obra dele, nem vai que tu vai se trepar. Mas se essa é a tua intenção, se você sente esse chamado de Deus, se Deus está chamando você... Vem ser meu de corpo e alma o tempo todo para gastar toda a tua energia para levar as outras pessoas o evangelho que você conhece. Então, ouça esse chamado e vá, que Deus está contigo.
Deixamos por ti para cumprir teu chamado. Não temos outras razões.